Hoje nós estamos lembrando que a imigração japonesa começou em 1908, exatamente no dia 18 de junho de 2015. O Kasato Maru, navio japonês, trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses que vieram trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo. A relação entre o Brasil e o Japão se aproximou, inclusive se faz hoje também, faz este ano, 120 anos do Tratado de Amizade entre o Brasil e o Japão. Nossa região é marcada pela presença de descendentes nipônicos e daqui também muitos descendentes japoneses saíram para voltar ao Japão, à espera de uma vida melhor, que nós chamamos de Dekaseges. Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o consultor do SEBRAE, Marco Aurélio. Senhor Marco, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes aí da CBN.
Marco, nós lembramos um pouco hoje a imigração japonesa, também temos o Tratado de Amizade Brasil-Japão, e nossa região é marcada pela presença nipônica, que tem uma longa história de ocupação, colonização do nosso território e dos seus descendentes que voltaram para o Japão. Como é que é essa realidade hoje de quem buscou no Japão uma vida melhor?
Ela se modificou muito ao longo do tempo, né? Um movimento que se iniciou lá na década de 80, mais precisamente a partir de 1986, com as primeiras pessoas que foram para lá, e se intensificou muito na década de 90, né? Até mesmo em função da realidade econômica que nós vivíamos aqui no Brasil, e em relação à inversa, a economia japonesa com uma pujança muito grande, né? Chegamos a ter lá 370 mil brasileiros, né? Esse número foi atingido ali em 2009, né? Atualmente, a população estimada lá é de em torno de 150 mil pessoas, né? Ou seja, próximo de 370, um retorno aproximadamente de 200 mil pessoas que foram lá para o Japão, ganharam seu recurso, enfrentaram, claro, enormes dificuldades, mas que retornaram ao Brasil. Então, hoje a comunidade ela é menor, até por conta da macroeconomia, o Brasil, de um lado, num crescimento, que hoje já não é mais tanto uma realidade, o Japão também num processo de recessão, enfim. Isso também motivou brasileiros a retornarem aqui para o nosso país. Né?
O senhor estudou tanto a migração Brasil-Japão como Japão-Brasil, a questão dos Dekaseges, e aqui em nossa região, durante muito tempo, na década de 1990, recebi uma grande quantidade de dólares, exatamente desses imigrantes, dos Dekaseges, os brasileiros que trabalhavam no Japão e mandavam dólares para cá. E agora muitos deles voltaram, o senhor colocou aqui 200 mil deles voltaram. Primeiro, como é que foi essa volta para quem antes pensava em ficar no Japão, conseguir dinheiro e investir aqui, para aquele que vem para cá e tenta refazer a vida no Brasil?
Então, já havia uma estimativa realmente de que nós teríamos daí, então, descendentes, né, brasileiros que iriam ao Japão e se fixariam lá realmente com uma residência permanente, né? E é isso que a gente tem observado. Agora, a grande maioria realmente retornou. Eles retornaram, alguns enfrentaram os desafios, né? Que é buscar uma readaptação à cultura brasileira, né? Haja vista que, em média, os brasileiros lá, eles tinham um tempo de permanência de 8 a 8 anos e meio, né? Então, é claro que muito do que, apesar de serem brasileiros, muito do que eles viram lá, eles se adaptaram, se aproximaram da comunidade japonesa, e esse retorno, claro, que trouxe alguns desafios, tais como a readaptação à própria moeda, o desafio da educação dos filhos, né, que em alguns casos parte da educação foi feita lá no Japão, a outra parte é ser realizada aqui no Brasil, e aí nós temos as diferenças de ensino, né, e até mesmo coisas do dia a dia, alguns desafios relacionados até à própria parte negocial, de como fazer negócios, de como até fazer o troco, né? O troco e até dar valor a determinadas negociações, produtos, mercadorias, e que, assim, foram desafios, mas que eles, ao longo do tempo, claro, a decisão foi retornar e permanecer no Brasil, eles se readaptaram, né?
Em média, essas pessoas que voltaram para o Brasil tinham ficado quanto tempo no Japão?
Olha, Jesus, como eu comentei, a média é 8 anos e meio. Né? Claro, tivemos casos agora, principalmente dessa leva, né, que houve uma redução muito grande de pessoas com tempo de permanência maior, e aí eu já falo numa faixa de 15 anos. Mas, na média, a pesquisa identifica que o brasileiro que foi ao Japão, ele teve um tempo de permanência lá de 8 anos e meio.
E alguns, inclusive, tiveram filhos no Japão.
tiveram filhos no Japão, outros levaram filhos muito novos daqui para o Japão, quer dizer, eles se veem, né, esses filhos se veem como japoneses, quer dizer, muitos deles, como nasceram lá, na realidade não é um fluxo de retorno, porque eles nunca estiveram aqui no Brasil, né, e então aí você tem daí, você pode começar a imaginar os desafios que foram para esses brasileiros fazer o retorno para o nosso país, né.
Muitos deles acabam tendo uma certa, vou chamar de depressão durante esse período de adaptação. Eles têm alguns problemas até pessoais, emocionais, devido a essa cultura tão diferente entre o Japão e o Brasil?
É, nós temos, claro, uma categoria, né, nessa, de desafio, que é a econômica, né? É, como administrar seus bens, seus recursos, né? Temos também uma categoria que é como buscar essa requalificação profissional, né? Como se readaptar ao mercado de trabalho, haja vista que o mercado de trabalho aqui é diferente do mercado de trabalho lá. E é claro que talvez decorrente, não necessariamente, mas também de pessoas que, ao terem esses desafios anteriores que eu comentei, elas também enfrentaram desafios psicológicos, né? Causados por essa dificuldade de readaptação ao Brasil, né?
Durante um tempo, inclusive, o SEBRAE tentou orientar esses decassegues que retornaram.
É assim, o SEBRAE durante 4 anos manteve um projeto juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o qual ele prestou orientação lá no Japão e também um atendimento específico aqui no Brasil, né? O objetivo do projeto teve como principal motivo foi o SEBRAE compreender melhor esse movimento de imigração, que não necessariamente é só para o Japão, né? Temos também os brasileiros que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, para que fosse, então, desenvolvida uma metodologia, o qual hoje nós utilizamos aqui na nossa rede de atendimento, sempre que a pessoa se identifica que morou no exterior, né? Então, essa experiência nos deu, então, também experiência para poder prestar um atendimento de melhor qualidade para aquelas pessoas que, ao retornar ao Brasil, desejam abrir um pequeno negócio, né?
Sr. Marco Aurélio, o senhor considera que com uma crise econômica no Brasil nós possamos ter aí o retorno da imigração do Brasil para o Japão, ou seja, novamente brasileiros que procuram uma oportunidade do país do sol nascente,
hein? Então, né, Gilson, nas discussões que nós tínhamos com o Banco Interamericano, eles colocavam para nós que nós tínhamos três grandes movimentos de globalização no mercado, né? Um deles foi, num passado recente, a globalização das mercadorias, né? Uma facilidade maior, então, de fazer o trânsito de mercadorias. O outro foi a globalização financeira, né? Então, hoje, toda a rede bancária no mundo, ela tem alguma interligação e que gera seus desafios e benefícios, né? E a outra que eles comentavam, que já de algum tempo isso já era presente, e talvez a mais significativa, e aí o motivo do próprio Banco Interamericano estar presente num projeto como esse, que é a globalização de mão de obra, globalização de trabalho. Então, na medida em que você vê países, né, com maior ou menor grau de desenvolvimento, com uma mão de obra mais barata ou mais cara, com mais tecnologia ou menos tecnologia, há uma migração natural de profissionais de um país para o outro. Notadamente, mão de obra pouco especializada para países onde a demanda por mão de obra barata também seja necessária, né? O que que tem acontecido agora? Os números têm provado isto. Você observa um retorno, um aumento, né, no número de ida de brasileiros para o Japão para trabalhar. Esse movimento, ele já é observado desde o segundo semestre do ano passado, né? E já no início desse ano, pelos números apresentados, esse aumento permanece. Ou seja, nós estamos tendo uma retomada, né, de brasileiros que buscam o Japão como uma alternativa de emprego. Não é tão significativo quanto na década de 90, mas é bom lembrar que nessa fase de retorno, que foram quase 200 mil brasileiros, o saldo era sempre mais de retorno do que de ida, né? O que agora ele se inverteu já desde o semestre passado. Ou seja, nós temos mais brasileiros indo ao Japão buscar um trabalho do que brasileiros que retornam ao Brasil.
Sr. Marco Aurélio Gonçalves, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, fico à disposição.